Drops. Todo dia um papo diferente.
Bom, caros amigos do arquivo, essa semana mostra que 2020 está longe de acabar. E a gente está em 2021, janeiro. Vocês estão vendo esse vídeo em fevereiro de 2021, mas a gente está em janeiro e parece que 2020 não acaba. A última grande notícia da semana foi o fim do Domingão do Faustão, que vai até o final desse ano. E depois será apenas memória. Fim. Acabou. Entra na história dos grandes programas de televisão da história do Brasil. E para falar desse momento importante, desse momento que chocou muitas pessoas, pegou todo mundo de surpresa, eu trouxe um dos homens mais importantes da história aqui, atual, da mídia, que é Chico Barney. E ele pode falar com prioridade sobre o Domingão do Faustão. E para conduzir essa conversa aqui comigo, claro, meus dois amigos, José Vitor Hack e Reinaldo Maximiano, dois grandes pensadores, mas que também amam o Domingão do Faustão. E, Chico, antes de tudo, eu queria te agradecer por ter aceito o convite e por sempre estar falando comigo de uma forma bacana, carinhosa, pelo trabalho do arquivo, resgate. Queria te agradecer por isso também e te agradecer por ter colocado seu tempo no momento que a gente está vivendo. Fim do Domingão do Faustão, Marcos Mion fora da Record e Big Brother Brasil. Você está aqui, é muito importante. Então, Chico, valeu, muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, porra. Para mim é puro prestígio. Sou um grande fã de todos os envolvidos aqui e estou muito feliz de poder trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que muito nos interessa, que estamos aí muito interessados em debater.
Ô Chico, fala para mim aqui, para a gente, a sua opinião a respeito do impacto que vai ter, digamos assim, não só apenas na televisão, mas no cotidiano, assim, um domingo sem Faustão, sem Domingão do Faustão. O que você acha que vai ser? Como é que vai ser isso?
É duro isso, porque é uma via de mão dupla. Assim, nós que já vivemos bastante, mas não o suficiente, a gente é muito apegado. O mundo está em transformação constante. As coisas duram cada vez menos tempo. Um programa como o do Faustão, 32 anos no ar, uma figura que as coisas que ele faz são muito parecidas com o que ele já fazia no Perdidos, né? Então, vai mais tempo para trás e tal. É uma persona, é todo um programa baseado numa persona, que é um negócio que não existe mais. Então, mais do que o fim do programa em si, eu acho que ele é um momento muito importante de transformação da televisão brasileira, na esteira da televisão mundial, desses produtos que precisam ser diluídos e passar em streaming, servir no YouTube e sei lá o quê. Então, acho que é um ponto de virada muito louco, muito intenso e muito forte para nós, que já estamos aí com mais de 25 anos. Porque, na real, duas semanas depois, ninguém mais vai estar nem aí com porra de Faustão nenhuma. Só eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste ainda um tempo. Vou ficar, porra, onde estão as bailarinas? O que aconteceu com o cara lá? Mas as coisas estão mudando muito rápido e as pessoas se importam cada vez menos. Não vai ter, sabe, não vai ter manifestação na Paulista contra o fim do Faustão, infelizmente. A gente pode combinar.
Não, eu tô dentro. Mas, Chico, até uma coisa interessante, eu na Folha hoje, né, na Ilustrada, falou do lançamento do documentário do Chacrinha, e eles até colocaram que junto com o Faustão, com o fim do Domingão do Faustão, se acabam os grandes programas populares, né? Aquele auditório que a gente, digamos, nós aqui conhecemos muito bem, Gugu, aí a gente coloca o próprio Silvio, Raul Gil, enfim. Você acredita que acabou mesmo? Não vai ter mais aquele programa de auditório que a gente está acostumado a ver? É formato mesmo? É tipo Rodrigo Faro, essas coisas que vão estar no lugar? Acabou mesmo?
Eu acho que já acabou, né? Eu acho que a gente tem o Faustão já muito diferente do que era, muito mais engessado do que já foi, não são mais quadros. São formatos que preenchem aquele programa, né? Não tem mais o... E aí é papo de velho mesmo. Pô, Sexolândia, né? O Maratoma, né? Não, virou tudo... São produtões, né? É um negócio que não, é o dança dos famosos, é o show dos famosos, é o sei lá o quê. E acho que o outro cara que está no ar, mas não está, a gente não sabe se volta, é o Silvio Santos. Eram meio que os dois últimos bastiões e os dois, não sei se o Silvio Santos volta ao ar esse ano ainda, vamos ver como é que vai ser vacinação, protocolos de segurança, ele já não é mais nenhum menino, né? Tá com 90, 91, 92, porra, então a gente vai vendo um horizonte cada vez menor para esse estilão, né? Porque, tá bom, tem o Domingo Legal ainda com o Celso Portioli, mas que é outro animal já, né? O programa é muito diferente do que já foi na época do Gugu. Tem o Rodrigo Faro, a Eliana, mas acho que hoje em dia esses programas dão certo porque são muito baratos, em certa medida, né? Eles rendem bastante, são muito longos, então, pô, 4 horas de programa no ar, tem bastante tempo para faturar, para testar coisas. E acho que cada vez mais vai ser formatinho. A Globo está sempre... Eu li em algum lugar, eu não lembro qual foi, que essa mudança, essa provável mudança que a gente está especulando, de que vão entrar formatos no lugar, não vai ter o Domingola do Mionzola, não vai ter nada disso, isso só vai aumentar ainda mais a distância, né, conceitual da Globo para as outras emissoras, do quanto que elas ainda vão estar fazendo uma TV do século passado e a Globo já totalmente inserida em outra situação. Isso quer dizer que nunca mais vai ter programa de auditório? Acho que não. Acho que é tudo muito cíclico também, né? Acho que é uma ruptura radical nesse momento, mas acho que a gente sente saudades, às vezes volta de outra forma, de outro modelo, com sei lá, com TikTokers apresentando numa plateia virtual, sei lá. Mas eu acho que tá nas últimas, neste momento tá nas últimas.
Raque, eu queria que você ou o Reinaldo colocasse alguma questão para o Chico aqui. Fiquem à vontade também, por favor.
Eu vou explorar uma camada da questão do Faustão, que eu acho que foi o que trouxe ele para o domingo e que aos poucos foi se perdendo. E é uma coisa que me une umbilicalmente ao Chico Barney. Nós dois fomos crianças criadas num ambiente onde o nonsense era mainstream. Nonsense, como eu digo na internet, é maravilhoso. A gente aprendeu com o Monty Python, com a Mad, com as coisas que a gente via no cinema, filmes da Sessão da Tarde, e a gente aprendeu essa linguagem. O Chico aplica brilhantemente no trabalho dele. Estamos vivendo o auge do meme da Globo, que surgiu graças a essa risada incontrolável dele. E o Fausto era isso. O programa do Fausto na Record, depois na Band, e o começo dele na Globo, era fruto de uma linguagem popular, obviamente, mas com muito de nonsense. E isso está se perdendo. Nós perdemos a Fernanda Young, o Alexandre Machado não escreve mais tanto, e está se perdendo na televisão. O que você acha, Chico? Nonsense tem salvação na televisão?
Acho que não. Acho que as coisas vão caminhando cada vez mais por um... Porra, como que eu posso dizer? Por uma média cada vez menos nociva, cada vez menos, sabe, provocativa nesse sentido, né? Ela é provocativa muitas vezes no sentido de polarizar, de falar, você quer isso ou isso? Mas no sentido de, olha que coisa esquisita, vamos dar risada, eu acho que tem cada vez menos disso. Tudo precisa ser muito bem amarrado, tudo precisa virar uma outra coisa.
Mas o curioso, que a contradição que eu vejo, eu concordo contigo, mas a contradição que eu vejo é que, por exemplo, os memes de internet que pegam e que viralizam são os mais nonsense possíveis, né? Quanto mais alto grau de nonsense, mais pega. Como é que é essa contradição?
É porque é uma produção descentralizada. O meme surge do público, né? Ele vem de cima para baixo e quando vem alguma marca ou algum programa, alguma coisa tentar usar aquele meme institucionalmente, ele mata o meme. E como hoje é uma prateleira de produtos, né? Eu preciso criar o meu formatinho e bater na porta da Netflix, da Record, do YouTube, do que for. Então, quando tem essa amarração, passa por tantas esferas de aprovação, passa por tantos olhares e vai e volta e volta, e o negócio perde a alma. Podia até ter um negócio lá atrás que era nonsense, que era sei lá o quê, mas daí em algum momento alguém não entendeu. Ah, então a gente suaviza isso. Daí passou mais um pouco, mas eu ainda acho que não é. Então, é uma minha impressão, não sei de porra nenhuma, mas a minha impressão é que lá atrás, nessa TV que estamos falando, o poder era mais centralizado. Tinha o Boni na Globo. Não precisava passar por 12 executivos até chegar no ok. Então, era um negócio que se permitia mais autoral. Hoje em dia, a gente vê essas polêmicas que saem, às vezes, da Netflix, por que a Netflix não contrata um autor de pedigree, de renome, agora que a Globo tá liberando todo mundo? Porque tem essas esferas todas. O debate vai, volta, joga no algoritmo, vê o que salva e tal. Então, é uma outra realidade. E nem digo que é melhor ou que é pior. Eu acho que é outra realidade mesmo. E
sinal dos tempos, sem julgamentos.
E onde que eu me arvoro? Porque eu gosto mais de outra coisa. É tudo cíclico também. Acho que em algum momento, por exemplo, para analisar hoje, a gente tem uma série de produções independentes no YouTube, na Twitch, de gente fazendo um negócio que é mais parecido com a TV de antigamente do que a TV, do que o Faustão hoje em dia. Então, acho que as coisas vão e voltam, não tem muito jeito.
Até o Hack falou aqui de uma questão do nonsense e tudo mais. Eu sempre vi numa visão, não sei se vocês vão concordar comigo, que esse nonsense da TV antiga era muito natural. Não era forçado, era uma coisa que vinha, seja do Gugu de um jeito, ou do Faustão, ou do próprio Chacrinha. Estreou agora na Record o programa do Geraldo Luiz, né? Em que ele faz uma coisa assim, isso é minha opinião, eu acho que é muito esquizofrênico. Ele mistura todos os apresentadores, ele traz todas as atrações. Parece que você está, rodando a sua cabeça de tanta coisa. Ele força uma situação, né? Então, eu não sei se...
E tudo isso temperado pela voz dele, que evoca o jornalismo policial, né? Sim. É uma mistura que não funcionou.
Não, é muito assim, ele contando uma história, tudo bem, eu acho que ele manda muito bem nesse ponto, mas ele querer pegar um programa de auditório e colocar 5 apresentadores ao mesmo tempo, com um palco que parece que você está um filme louco, não dá para uma coisa psicodélica, assim, eu acho que isso força e não dura muito tempo, né, Chico?
É porque eu acho que ele pega vamos dizer, a premissa é boa, eu adoro a premissa. Quando eu soube do que ia ser o programa geral do Luiz, eu falei, que coisa esquisita, vamos ver o que vai dar. Só que aí, para preencher aquelas 2 horas de grade lá, os caras sentem uma necessidade gigantesca de ter cada minuto cronometrado. E isso ferra, isso destrói, porque não era assim. O auge do Ratinho, o auge do Faustão, o auge do Gugu, era o tempo das coisas acontecendo, não era o tempo do espelho, da escaleta do programa. Então, isso faz toda a diferença. E aí eu não sei se o Geraldo Luiz não tem a liberdade ou se ele não tem o interesse. Eu acho que ele é um bom comunicador, acho que ele teria capacidade, mas, em contrapartida, cada notícia que a gente ouve é que a Record é muito dura, né? Ela é muito, assim, não sei se alguém aprova as escaletas, Ó, a escaleta tá assim, segue essa porra, senão vai visitar o Mion. Então, não sei como é que é. Mas eu acho uma pena porque é uma boa premissa, com um bom comunicador, porque o Geraldo Luiz, ele tem essa coisa esquisita de ser repórter policial e tal, mas que, sei lá, combina, acho que tem a ver, ele gosta do populacho ali, mas eu fiquei bem frustrado porque eu acho que foram 2 ao ar, né? os dois tinham muita coisa, não tinha um respiro, assim. No primeiro ele levou o Dedé Santana, tirou o Dedé Santana de Balneário Camboriú, pobre coitado, ficar sentado no palco, porra. É uma sacanagem.
Ontem eles chamaram o Bottini, porque o Bottini foi revelado pelo show de calouros, e a temática toda era Sonia Lima, Wagner Montes e o show de calouros, que inclusive eu aprovo, né? É a minha formação, a minha formação cultural é essa. Fui ler depois. E o Bottini foi bruscamente interrompido porque acabou o tempo do programa. Então é o que o Chico falou. Falta essa fluidez, essa coisa, essa ginga que havia antigamente, né?
Aqueles programas eram bons porque ninguém estava nem aí para a escaleta.
Pode falar, Reinaldo.
Ô Chico, tem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, o Faustão entra em cena, né, o Fausto Silva entra em cena ali nos anos 80, 84, né, pegando essa parte, até entrar na Globo ali, pode 89, 90, 89, né, que é um período interessante assim, na televisão brasileira, porque é um período que vai coincidindo com o fim da ditadura militar, até o fim dos instrumentos de censura com a Constituição de 88. Né? Então, assim, também marca ali a entrada da MTV no Brasil, uma linguagem videoclipada que vai chegando nos programas de televisão, inclusive nas novelas, dentre elas a que você mais gosta, que é Kubanacan. Não, o Lombardi tem essa característica de cenas muito videoclipadas, né? E de apelo sensual, de apelo erótico, nós já tínhamos presenciado isso.
Não, e desde aquela época, né? Sim. Sei lá, Perigosas Peruas, que está mais perto do Faustão ali da estreia.
Sim, sim.
4x4, o que for, já era muito ágil, já era muito.
O Bebê a Bordo. Acho que o Bebê a Bordo é o grande marco ali do Lombardi, porque acaba estabelecendo um padrão que faz com que todas as novelas de autores mais antigos, como Cassiano e Gabus Mendes, parecessem muito antiquados, né?
Verdade.
Parece que eles instauram um modo de fazer novela das sete que dificulta a coisa. Mas eu vou voltar no Faustão. O Faustão trouxe uma coisa para a televisão com Perdidos na Noite, que era uma irreverência, uma picardia, uma paródia, um destronamento de padrões completos. Ele chegou para destronar coisas, né? A começar por aquele manequim, né, de formas sinuosas que ficava na frente dele, onde ele lia ali na frente do microfone. Assim. Então você tem essa efervescência de uma coisa pós-fim de censura, né, dessa caminhada em que tudo parece que, opa, rompemos as fronteiras, agora vamos falar tudo que está...
Chegou a modernidade.
Chegou a modernidade. E, de repente, começa essa coisa meio que o Manuel Bandeira denuncia, né, esse lirismo comedido, né, esse lirismo bem comportado, parece que as coisas agora ficaram encaixotadas. Quando é que, na sua opinião, o Fausto Silva vai se afastando do Fausto Silva, do Perdidos da Noite, e vai se aproximando do programa Silvio Santos de domingo, assim, a coisa mais canônica, a coisa mais formatada, a coisa mais enlatada, na sua opinião?
Cara, eu acho que foi a... É chute, tá? Mas eu acho que foi aquela briga com o Gugu. Ela foi um... Assim, não existia essa questão até 96, 97, né? Nos primeiros 8 anos. Não que fosse... Acho que ele já começou bem de audiência, né? Acho que eu não lembro.
Sim.
Mas essa questão... Quando ele se tornou... ganhou aquele carimbo de quem financia a baixaria é contra a cidadania, sabe, latininho, sushi erótico. Acho que antes disso até, eu lembro de ter um debate muito grande sobre as pegadinhas também, que era um negócio que ele odiava e que fazia sucesso, mas que é combinado, não é combinado, é igual ao do Silvio Santos. Eu acho que quando ele saiu do lugar de é o que está quebrando a hegemonia, o que está estabelecido, e virou topa tudo por audiência, sabe? O cara que briga com a ralé do SBT, porque tem muito isso também, né? Principalmente naquela época. Hoje em dia, Hoje em dia, quem escreve sobre TV gosta de TV. É um negócio que é diferente. Mas tinha um puta preconceito de assim, porra, a Globo se rebaixando ao Gugu Liberato, ao Silvio Santos. Era um negócio, né? E acho que isso, numa percepção geral da sei lá, de classe média, deu uma... Não, beleza, o Faustão é o Silvio Santos da Globo. O Faustão é o domingo, sabe? Não aguento aquilo lá. Falta de cultura. Eu vejo a voz do Faustão me deprime. Lembra? Isso aí, eu tenho um amigo que fala isso até hoje. Eu fico com uma vontade de dar um tapa na cara. Respeito o Faustão.
Isso que o Chico falou dessa questão do latininho, sushi erótico e tal, esse tipo de atração, as pessoas olhavam com bons olhos no SBT. Não havia uma crítica, mas não havia uma coisa assim tão pesada quanto foi contra o
escandalizante. Exato.
Então, aos olhos de quem assistiu o Gugu, não é porque ele faleceu que a gente vai falar, Gugu. Primeiro, o Gugu foi um grande produtor, então ele tudo que colocou ali era tudo do aval dele, ele sabia o que ele estava colocando. Ele, antes de grande apresentador, ele foi um dos maiores produtores que já teve de auditório. Ele era genial nesse ponto. E que eu acho que era algo que o Faustão, ele é muito inteligente, ele é um cara rápido, não, um raciocínio rápido, mas essa visão de produção eu acho que ele nunca teve como o Gugu teve. Então, eu acho que para o Faustão, o Perdido sempre foi o melhor produto pela liberdade que ele tinha de falar qualquer coisa. Ele podia entrevistar um cachorro e fazia sucesso. Eu acho que isso sempre foi bom no Faustão. Então, isso que o Chico falou é verdade. O que é bom no SBT nunca ia servir na Globo.
Uma coisa interessante que o Sticer tinha comentado aqui com a gente e o Humberto Mesquita também, quando a gente estava fazendo aquele painel da TV Tupi. Que o SBT entra na televisão, né, entra ali numa grade, bem próximo da Tupi, da Tupi do Rio, né, com uma grade popularesca, né, de programas muito populares, né, diferente da Tupi de São Paulo. Talvez seja esse estranhamento do apelo mais popular do Fausto Silva na Globo, que parece que não coaduna. E é curioso, e aí eu vou passar a palavra para o Chico, eu gostaria de ouvir também a respeito disso, que é assim, muitos outros apresentadores que marcaram a televisão de alguma forma, Cazé, por exemplo, da MTV, não encontra espaço adequado na Globo, não azeita. O Groisman vai exatamente para o período mais noturno, né, no período mais tarde, né, no horário mais tarde da Globo, né, o Altas Horas, né? Mas ainda assim um programa excelente. Mas a própria Regina Casé, que fica ali, mas também parece que não cola. Então tem uma série de apresentadoras e apresentadores que parecem que não colam, não se ajustam, não azeitam.
Acho que a grande diferença da minha leitura do Faustão, do Perdidos, do Faustão, do Domingão, é muito... numa impossibilidades mais modestas, como era no Perdidos, pelo menos parecia que tinha mais envolvimento dele. Assim, de não tem tu, vai tu mesmo, as bandas que eu gosto, né, as pessoas que eu sou amigo, tal, tal, tal. Quando chega no Domingão, na Globo, aquela estrutura nababesca, tem uma entrevista do Cazé, quando ele se mudou da MTV para Globo, na Trip, ano 2000, que ele fala assim, porra, para mim o maior choque nessa mudança foi que na MTV eu ajudava a carregar o sofá no cenário. E na Globo tinha 15 pessoas só para mexer o sofá. Então, ele falando, né, ele ainda... É uma entrevista antes da estreia dele, até, ele já chocado com a questão toda. Mas eu acho que o Faustão, ele se deu bem, porque ele, beleza, não tinha essa gestão direta como o Gugu tinha no Domingo Legal, nos melhores anos do Domingo Legal, mas ele era quase um tuiteiro do programa dele. Sabe? Ele ficava ali, porra, criticando, tirando onda, essa liberdade narrativa em cima do que estava estabelecido, fez toda a diferença. E ainda hoje ele mantém, e acho que mantém muito bem, em outra proporção, porque 32 anos se passaram, ninguém fica igual nesse período todo, né? Imagina, não só por dinheiro, mas enfim, por tudo. Então, esse aspecto do Faustão de conseguir se manter fiel pela forma como ele conduzia, pela forma como ele conduz, vamos falar no presente, ele ainda está no ar. Eu acho muito rico, acho muito interessante e muito inteligente da parte dele, porque é o que permitiu que, de alguma forma, emulasse o que fazia no Perdido da Noite, mas com um outro patamar, mas sem, sabe, uma quebra de agora eu só leio o TP, agora eu só faço isso. Acho que é por aí.
Vamos colocar assim que o Fausto ele quebrou a quarta parede, de uma das coisas mais geniais que tem. Talvez muita gente vai dar risada do que eu vou falar, mas eu sempre achei isso uma sacada incrível. É quando ele tá falando com a câmera e ele fala: você que tá aí no calor, seu sofá todo suado, suas costas grudando, aí tua mulher tá te olhando com nojo. Eu acho que isso era dele se colocar e ao mesmo tempo falar com o telespectador na realidade do telespectador naquele domingo que ele tá comendo aquele lanche da padaria. Então, eu acho que isso ele conseguiu humanizar o auditório, né? Não que o
muito.
Silvio...
Isso Gugu... é muito diferente do que o Gugu fazia. Totalmente. Por exemplo, o Gugu, mesmo no auge do sucesso, era um cara loiro, de terno, alinhado, mesmo que o alinhado da época seja com ombreiras enormes, era uma outra comunicação. Quem fazia isso muito bem era o Renato Aragão. Ô, Pissete, ó da poltrona. Eu acho que isso é fundamental para construir essa relação.
Não, e o que é legal na comparação do Gugu com o Faustão é que o Faustão, o verbo delirava. Né? Ele ia lá e ele taca o Danis. E o Gugu, ele delirava antes do verbo. Ele montava aqueles programas absolutamente escandalosos, né? Gretchen dançando com Van Damme, banheira do Gugu, aquele programa que ele atravessou o fogo, milhões de coisas absurdas, muita coisa ele criava, muita coisa ele bancava, que quase não combinava com aquela imagem dele, né? Ele toda almofadinha e tal. Tu pensar que aquele cara inventou o teste de cardíaco lá, da mulher fazendo striptease e o cara não podendo ter uma ereção, aquilo lá no domingo à tarde é impressionante. Mas, então acho que tem essa diferença, né? Que o programa do Faustão era mais careta, com o Diabo da Tasmânia apresentando, e o programa do Gugu era o inferno com o Coroinha apresentando. É um negócio muito interessante.
Eu nem vou perguntar qual é a fase preferida, porque eu acho que isso é meio unânime. Todo mundo gosta do Faustão no Teatro Fênix, com aquele ar-condicionado que não funcionava, Michael Jackson na plateia. Eu acho que essa é a fase que todo mundo mais gosta, que não é bem o comecinho, mas também está lá para 92, 93. A fase áurea do Faustão, eu acho que é essa. E acho que pouca gente vai discordar. Eu queria saber do Chico qual foi a pior fase. Não do ponto de vista da audiência, porque isso a gente sabe. Na época, o SBT estava bombando com muita coisa e o Gugu chegou junto e de audiência a gente sabe que é ela. É essa fase. Eu queria saber criativamente qual foi a fase que você menos curtiu.
Cara, fazendo um breve à parte, quando ele veio para São Paulo e estabeleceu que era um programa de temporadas e as temporadas ficaram muito bem delimitadas do que acontece em cada momento. Eu achei aquilo... Eu adoro o programa hoje em dia. Assim, até acho que ele... Esse ano da pandemia, lógico, não foi tão bom. Acho que ele aproveitou muito menos do que poderia. Um cara com a agenda telefônica dele ficar fazendo... Sabe, ele levar aquilo para casa dele. Eu achei que faltou um pouco de para Frentex, faltou ser mais para Frentex, faltou usar mais, mas entendo também que é uma equipe dirigindo um caminhão difícil de manobrar, entendo e acho que acontece. Mas a pior fase, acho que foi um momento em que isso estava ainda mal organizado, é um momento imediatamente anterior, em que eles ficavam testando muitos formatos horríveis, que tinha um lance de Eu não gosto do Se Vira nos 30, porque acho que não é um programa, é um quadro meio Rodrigo Faro do Faustão, que ele não deixa ninguém falar, ele não explora direito os personagens ali e então, tal. E tinha um outro, sabe, tinha uns quadrinhos que foram ficando pelo caminho, sabe, Cachorrada VIP, sei lá o quê. Acho que eu estou falando de 6, 7 anos atrás, assim, que o programa estava meio murcho, meio cansado. E aí depois, quando estabeleceu, não, ó, a gente tem esse formato aqui no começo do ano, depois tem esse outro, depois tem esse outro. Acho que ficou redondinho, é um programa que todo domingo tem uma coisa boa. O Ding Dong, eu amo o Ding Dong. Mas a melhor fase do Ding Dong era quando era banda cover. Vocês lembram? Ele começou, era banda cover.
Lembro, aí, sim.
Aí passou mais um tempinho, começou a dar certo, alguém falou, oh, vamos chamar uns caras que estão aí desassistidos. Aí começou, era só artista desassistido, não era artista legal. Era o Felipe Dilon, era a Fat Family.
Felipe Dilon, o protagonista daquele icônico episódio, né?
É, para quem não lembra, ele apertaram lá a campainha, aí ele abriu a porta. Ele simplesmente não esperou ninguém e tal, o Faustão ficou puto.
Um dos maiores anticlímax que eu já vi na televisão brasileira.
Não, e o Felipe Dilon acabou com a porta. Acabou. Na semana seguinte, o Faustão falou, não vai ter mais porta porra nenhuma aqui. Agora vai ser só campainha, dane-se. Então, eu gosto muito do programa como ele é hoje.
Ô, Chico, você acha que a queda do Gugu, o lance do falso PCC, depois disso o Gugu perdeu a credibilidade dele, já não era mais aquele domingo legal, foi para Record, aí acabou, né? Vamos colocar assim, o Gugu nos domingos, né? Você acha que isso também fez com que o programa do Faustão, já na liderança, vamos colocar assim, não tinha mais ninguém ameaçando ele, também a ficar, digamos, de uma forma um pouco monótona, desse jeito que você falou? Você acha que essa falta de concorrência ajudou também nisso?
Acho que sim, acho que faz sentido. Mas eu acho que não foi uma... Como que eu posso dizer? A queda de produtividade, vamos chamar assim, não foi do Gugu, mas foi do SBT. Coincide muito o mau momento do Gugu com o péssimo momento do SBT. Acho que uma coisa acabou levando a outra, mais do que, sabe, o programa caiu em desgraça. Eu tenho essa impressão. E do lado do Faustão, acho que sim. E até especula-se que parte do que motivou a saída dele da Globo era uma mudança de horário que levaria ele de volta para um confronto com outros programas similares. Né? Ele ali às 4 horas da tarde contra o Faro, contra a Eliana, contra sei lá mais quem. E ele, acho que muito inteligente, entendeu que, porra, mais de 70 anos, não estava disposto a entrar nessa briga e correr riscos de não, né, não ter uma reta final aí brilhante como a que ele construiu e merece. Então, acho que é também muito bom, muito, muito inteligente da parte dele.
Reinaldo,
já pensou ele sei lá, Fazenda, no Rodrigo Faro, que estava bombando de audiência, e aí ele no outro canal mostrando, a Ludmilla fantasiada de Beyoncé no Show dos Famosos. É difícil. Qualidade na TV é difícil.
Reinaldo, pode falar.
Qualidade na TV é um conceito bem difícil, é uma coisa super complicada mesmo. Agora, nós já estamos caminhando já há um bom tempo para uma mudança que vem ocorrendo na TV Globo, com a saída de programas bastante longevos, caso do Video Show, e também uma série de crises, ou uma série de... vamos colocar como crises, de programas também muito longevos, como é o caso do Fantástico, que também amargou um período bem complicado ali da sua, digamos, missão enquanto programa. E você tem ali o Domingão do Faustão, 3 décadas, né, reformulando, trazendo algumas coisas, retirando outras, tal, tentando ali, dentro desse mecanismo de inovar e conservar que a televisão tem. Né. Você começa a sua fala falando, né, dizendo isso, assim, dos programas que tradicionais que acabam deixando a grade e novos formatos que entram na grade, que entram para a TV, porque também precisam conquistar esse espaço do streaming. A pandemia parece que estabelece ali um marco, mas que leitura que você faz desses formatos contemporâneos para esse modelo de televisão que não é mais para ser assistido nesse aparelho, nessa caixinha, né? Que é para ser assistido talvez num smartphone, enfim, mas que altera, né? Que leitura que você faz desse processo?
Eu tenho a impressão que a necessidade de colocar isso nessas caixinhas de vender, isso, né, desde o BBB, da Casa dos Artistas, Fazenda, e aí a Globo lançou e desistiu de 1 milhão de formatinhos. Acho que a grande coisa é que a gente está perdendo um ofício, que é o de apresentador. É o apresentador de carreira, sabe? No final das contas, acaba puxando o cara daqui, o cara dali, vê se funciona, faz uma temporada, aí foi uma tragédia, não faz outra, daí foi boa, chama, mas se não puder no que vem, a gente coloca outro. Eu acho que isso é empobrecedor, porque vai desgastando, fica muito imediato e não tem um... Não sobra um retrogosto, não fica uma memória afetiva, sabe? E acho que isso é, de certa forma, ruim culturalmente até, né? Porque as coisas vão sendo apagadas mais fácil também. E não sei, acho que é inevitável, está acontecendo e vai acontecer. Acho que não tem muito mais do que 4 pessoas se importando com isso. Mas é chato, é ruim. Eu sempre penso no programa sobre décadas que a Globo apresentou faz uns 3, 4 anos, com o Lázaro Ramos apresentando. Lázaro Ramos é um excelente ator, um excelente apresentador, mas jogado, comprimido, amassado e editado num formato meio que de qualquer jeito, porque tinha que preencher uma hora ali da quinta-feira e perdendo Ibope, sei lá o quê. Não aconteceu mais, não voltou mais. E acho que isso até acaba queimando gente que poderia, né, se quisesse, acho que não é o caso do Lázaro Ramos, ter uma carreira como apresentador de programa de auditório. Mas o que eu sinto falta nesse novo esquemão das coisas é essa pasteurização também. Sabe, chama lá qualquer um, chama o ator que mandou bem na novela passada e ele vai ler o TP, ele é carismático, ele vende carro, ele vende perfume e vamos nessa. Ficou um negócio meio sem alma, eu acho meio xoxo. Todos os formatos que estão no Faustão, acho que eu não assistiria se não tivessem com o Faustão. Então, acho que isso se perde, né? Acho que tem cada vez menos. E vai ter cada vez menos. É uma pena.
Chico, muitos nomes foram ventilados aí sobre possíveis apresentadores na tarde da Globo, né? Rodrigo Faro, Marcos Mion, até Eliana, Rodrigo Maia. Toda essa galera foi falada aí, colocada como possíveis pessoas a estarem no domingo.
Rodrigo Maia?
É piada. Fica tranquilo, ele vai continuar lá no centrão, lá sentado lá no muro dele.
Dominando em unha.
Ô Chico, isso que você falou, eu também penso muito nessa questão de tipo apresentadores que não têm uma carreira, que duram muito pouco. Você acha que a Globo vai buscar um apresentador fixo? Por exemplo, igual o Luciano Huck, Sábado à Tarde, que já está aí há 20 anos, né? Você acha que isso vai acontecer ou não? Vai ser no ciclo, pode ser a Ivete Sangalo, como pode ser o Faro, o Márcio Garcia, você acha que vai ser assim?
Eu acho quase impossível, pelo menos é uma conta que não fecha na minha cabeça, a Globo abrir mão do Faustão e do Domingão do Faustão para colocar alguém que gira menos dinheiro e garante menos audiência que ele, que é o caso de todos eles. Então, o que eu acho que está acontecendo é uma proposta de mudança de sistema, de organização geral das coisas. É colocar o futebol mais tarde e aquela grade que funciona ali depois do Esporte Espetacular vai até mais tarde. O começo do ano era a escolinha, depois virava The Voice, depois virava sei lá o quê. É isso em outros dois, três slots da programação. Aí se vai ser o Mion, se vai ser a Ivete, se vai ser outra sessão de filme, que eu espero que não seja, uma rodada dupla de futebol, que daí eu mudo de país se isso acontecer. Mas o que eu acho é que é uma mudança de sistema. Não faz sentido tirar o Faustão para colocar outra pessoa, sabe? Agora vai ser o Luciano Huck no domingo. Eu acho que tudo isso aí é... Sei lá se até fevereiro, quando isso estiver no ar, vai estar outro cenário, eu estarei sendo desmentido pela Rede Globo, mas eu acho que não. Eu acho que... E aí, uma coisa daí, posso falar mal? Eu não consigo entender por que alguém colocaria o Rodrigo Faro num programa desses. Eu não tenho nada contra o Rodrigo Faro, acho um bom apresentador até, mas não para esse programa que a Record acha que ele faz, sabe?
Ele é muito mal aproveitado.
Ele é muito mal aproveitado, porque ele fica ali 3 horas só ele falando, que é um negócio que, pelo amor de Deus, tem que ter uma saúde. É muito difícil, pô.
Lembrando que o Rodrigo Faro apresenta programas desde os anos 80, né? Então, assim, ele tem uma passagem ali na Band com programas infanto-juvenis interessantes.
E tiraram o Faro de um horário, de um dia que ele ia muito bem, que era o sábado, que eu acho que ele se comportava muito bem naquele programa. E eu acho que seria a mesma coisa, por exemplo, que muita gente fala de pegar o Marcos Mion no domingo. Eu não vejo o Marcos Mion no domingo. Talvez o Marcos Mion no sábado, se o Luciano Huck for se candidatar à presidência, sei lá, ele ficaria melhor. Eu acho que até melhoraria o horário do sábado com o Marcos Mion. É uma opinião, não sei se o Chico também concorda. Mas eu acho que é estilo, são dias, horários diferentes. Eu acho que isso também diz muito. E o Rodrigo Faro é muito mal aproveitado. Não dá para ver o programa.
Mas, ô Fábio, eu acho que o senhor está sendo conservador por um motivo. Se a gente perguntasse em 1989 se o Faustão combinava com o Domingo da Globo, todo mundo ia falar que você estava maluco. Então eu acho que, ainda mais pensando que não vai ser o Domingola do Mionzola, que vai ser outro, vai ser um formato, vai ser um negócio. Sabe o quê? Acho que cabe, acho que o desafio mesmo é de... Né, quem diria que o André Marques combinava com o Domingo da Globo? Ele está aí faz uns 5 anos já, a gente esquece, mas ele é o apresentador do Domingo da Globo, pô.
O Chico antecipou o que eu ia perguntar. Eu acho que, é lógico, a gente tem o hábito de pensar dentro da caixa e os nomes que vêm são os nomes que estão aí na televisão. É uma sugestão e, ao mesmo tempo, uma provocação. Eu tenho certeza que, se o Faustão fosse para a Globo, ou seja, para a internet, ele se daria muito bem, porque a cancha que anos de televisão ao vivo dão para uma pessoa faz a internet parecer brincadeira de criança. Agora, o contrário eu não vejo. Eu não vi nenhum exemplo de alguém que veio da internet e se estabeleceu na televisão. Talvez até porque não se interesse por isso. Mas por que a Globo não pensar numa alternativa assim? Formatos e pessoas vindas da internet. Vocês acham... Eu estou perguntando para o Chico, mas todo mundo pode falar. Vocês acham que cabe que um dia a gente pode ver um Felipe Neto no domingo? Alguma coisa assim?
Acho que nunca vai ser alguém do tamanho do Felipe Neto. Mas acho que, principalmente na TV a cabo, tem alguns exemplos que são testados, aprovados e que vão indo, sabe? Às vezes não como apresentador, mas como repórter e tal. Acho que tem nomes, sei lá. Tainara Ogê. Eu gostaria, eu assistiria um dominical da Tainara Ogê, eu acho ela maravilhosa. Quem mais? É difícil, porque a linguagem é muito diferente, né? Quem faz live na Twitch é uma coisa muito específica da Twitch. Quem faz live no Instagram é muito específico. Então, até esse choque, essa ruptura geracional é importante, porque a galera que está surgindo agora na internet não tem a referência do programa de auditório ou do, sabe, é outro bicho. Agora, não sei.
Para não tomar muito seu tempo, Chico, que eu sei que você tem bastante coisa e tudo mais, já estamos aí com 45 minutos de vídeo. Eu queria saber o que você gostaria de ver o Faustão. Você gostaria de ver o Faustão no streaming? Você gostaria de ver o Faustão na Band, no SBT, na Rede TV, na TV Walter Abraão, que comprou, né, os direitos da Libertadores, na Globo? Onde você acha que... Você, particularmente você, Chico Barney, onde você gostaria de ver o Faustão? Qual programa você acha que ele faria legal em qualquer emissora aí?
Tem duas coisas. Eu ainda sonho que a Globo e o Faustão vão fazer as pazes. Eu ainda quero acordar desse pesadelo. Tá me entendendo? Mas se isso não for possível, tem um modelo que, se eu fosse Faustão, eu copiaria sem muita dó, que é o programa que o David Letterman, quando aconteceu uma coisa muito parecida com o David Letterman nos Estados Unidos. Ele estava mais velho, ele estava brigando com um menino jovem. Aí, não, vamos trazer aqui o Colbert. E aí ele foi para a Netflix fazer um programa que se chama Nosso Próximo Convidado Não Precisa de Apresentação, alguma porra dessa, que era um dos bordões dele, né, no programa... Late Show. Que porra, eu falei antes da agenda telefônica do Faustão. O cara consegue entrevistar e ir na casa ou levar para casa. Imagina ele servindo lá uma pizza para quem fosse, com um negócio mais intimista, com um bate-papo mais franco, mais aberto, tal, tal, tal. Eu acho que essa possibilidade de um streaming abraçar, ele ter o... Sabe, o esse é sócio, sei lá, já é sócio. Sócio desde o tempo do Perdidos. Podia ser, né? Ele só entrevistando uns velhos. Ia ser bom, cara, eu ia gostar. Pô, que seja na Globoplay, na Netflix, no Amazon, acho que é um formato que até na Band funciona. Porque acho que foge daquela questão do programa semanal que a Globo disse que ele não quer mais fazer, o que eu duvido que seja verdade, porque o cara é meio tarado nessas coisas, ele gosta. Mas eu acho que alguma coisa assim. Eu gostaria de assistir muito isso, adoraria.
O Chico falou do David Letterman, tem histórias sensacionais de Heleno, Johnny Carson, para quem não conhece, procurem, a história do talk show americano do Late Night é sensacional, e principalmente as brigas ali, a questão de audiência entre os apresentadores é melhor ainda. Bom, Reinaldo, vamos encerrar aqui, suas considerações finais, vamos colocar assim, igual... um debate, um painel, por favor.
Eu vou jogo rápido. Como eu estou com a minha canequinha do Que Rei Sou Eu, eu vou terminar só lembrando de uma cena de Que Rei Sou Eu, que eles vão fazer o retrato falado de um conselheiro real que foi assassinado, que é o Crespi Aubrier, quem fazia do Strasberg. E aí eles chamam o desenhista forense do reino para desenhar, fazer o retrato falado. E aí eles ficam naquela. Ah, ele não é alto, mas também não é baixo. Ah, ele não é magro, mas também não é gordo. Não sei o quê. Aí o desenhista finaliza o trabalho dele, vira o quadro, é o Fausto Silva e o Dória, o Jorge Dória, fazer um dos conselheiros, né? Vira assim, ô louco, meu.
Maravilhoso.
Essa coisa da TV, falando da TV, do programa, falando da TV, da novela, desmontando a novela, né, desse cara que reclama do ar-condicionado, briga com câmera, que pede os câmeras para selecionar as gatinhas do Faustão, e tem aquele que sempre focava na coroa, enfim, mas que zoava a TV, né, destronava, tirava o trono ali. Né. Acho que é um formato que deixa muita saudade. Eu não sei, eu ainda acredito, acho que o Chico Barney talvez acredite nisso também, assim. Eu acho que só o desbunde salva a televisão, só o desbunde salva esse país, porque a gente está precisando disso.
Exato.
Exato. Concorda?
Plenamente.
Absolutamente certo.
Só o desbunde vai nos salvar. Obrigado, gente. Obrigado, Chico,
por dedicar esse tempo. Por favor, Hack, fale algo para irmos ao ponto final.
Não, o que eu queria dizer é que o Faustão, ele representou uma ruptura na linguagem do formato popular, e é triste que a gente vá envelhecendo e vá perdendo essas referências, porque por mais que ele venha fazer outras coisas geniais, aquele pedacinho de domingo, de deboche, de criatividade sumiu, né? E vai ser muito triste esse último ano. Como foi triste o último ano do Jô, não sei se vamos ter um último ano do Silvio, não sei como é que vai ser. É uma fase muito esquisita da televisão, mas que vai passar e que a gente vai se lembrar com carinho. E o Chico representa um pouco isso no jornalismo de televisão, né? O deboche, o não ajustado, o espontâneo. Siga assim que o sucesso é garantido. A gente gosta muito de você e das coisas que você escreve.
Bondade sua, bondade sua.
Bom, muito pessoal, uma coisa do Faustão, muitas pessoas brincam, muitos memes, mas o Faustão foi o cara que trouxe o auditório de fato para a Globo. Quando o Faustão estreou, a Globo nem sabia fazer programa de auditório mais. Quem fazia programa de auditório era o Silvio com a produção dele. Então, o Faustão, ele foi histórico dentro da Globo e dentro da televisão brasileira. Ele é histórico, porque como o próprio Chico falou, ele está no ar. E eu acho que é isso. A gente trazer o Chico aqui é para reverenciar essa história e falar desse programa. E, Chico, eu queria que você falasse também rapidinho do seu canal no YouTube. Chico Barney Urgente, que está sensacional. A Globo foi incrível. Acho que foi no início do ano agora. Você já veio arrebentando com isso. Faço o convite para quem está assistindo o arquivo para ir até o seu canal, por favor.
Chico Barney Urgente, é todo dia às 7h30. Estou fazendo umas lives lá com uma galera muito esquisita, falando normalmente de reality show, de o que estiver acontecendo aí. Estou me divertindo muito. Comecei para testar, sabe? Ah, vou ver como é que é o YouTube aqui. Agora estou apegado, tô gostando.
Não, então aí é sensacional, eu estou acompanhando sempre e a gente gosta muito de você, admiro muito você, o seu trabalho, principalmente o modo que você escreve, eu acho muito bacana. E só te agradecer por estar aqui nesse painel, por falar desse momento, das mudanças, não só do Domingão, de modo geral, e te agradecer, obrigado mesmo.
Eu que agradeço, sou um grande entusiasta de todos, grande satisfação vê-los e revê-los. E parabéns, eu sempre faço questão de parabenizar o doutor Fábio Marquezine pelo trabalho fundamental de registro, de memória e de valorização dessa cultura, às vezes tão, tão deixada de lado como a memória da TV. Muito obrigado.
Não, eu que agradeço. E a gente fica por aqui a todos. Muito obrigado que ficaram até agora pela audiência e pela paciência. E como disse Chico Barney em sua coluna, a gente volta em breve com novas informações. Tchau, pessoal. Até mais.